Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quarta-feira, 18 de setembro de 2019. Mesa de áudio, Fábio Luiz. Central técnica, Marcos Inácio. Novo esquema de Oswaldo de Oliveira é aprovado no Fluminense. Hoje tem decisão da Copa do Brasil. Clubes brasileiros querem mudanças no VAR. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola do ar.
Copa do Brasil.
Internacional e Atlético Paranaense se enfrentam logo mais na decisão da 31ª Copa do Brasil. A Rádio Nacional transmite o jogo sob o comando de Ricardo Mazella, reportagens de Rafael Monteiro e plantão de Luiz Ferreira. Os comentários da partida estão por conta de Valdir Luiz, que fala sobre a grande decisão.
Hoje à noite vamos conhecer o campeão da Copa do Brasil 2019. Competição que, além de dar uma boa rentabilidade, o campeão vai faturar cerca de 60 milhões de reais e já entra na fase de grupo da Taça Libertadores de 2020. Internacional e Atlético Paranaense fazem o jogo decisivo hoje no Beira-Rio. Na primeira partida, a vitória do Atlético Paranaense por 1-0 na Arena da Baixada. E hoje no Beira-Rio, com mais de 50 mil ingressos vendidos, o Inter tenta reverter essa situação. É bom lembrar que na Copa do Brasil não existe o gol qualificado. Se o Internacional vencer por qualquer placar, por diferença de um gol, a decisão será nos pênaltis. Se acontecer o empate, o título será da equipe do Atlético Paranaense, que venceu por 1-0 e joga por 2 do Tati, uma vitória e um empate. E qualquer vitória do Inter acima de 2 gols nos 90 minutos dá o título ao clube gaúcho. Atlético Paranaense nunca conquistou uma Copa do Brasil. Em 2013 foi vice-campeão e o time do Internacional conquistou pela última vez e única em 1992. Eu considero o Inter um ligeiro favorito para esse jogo. Tem um time mais arrumado, em que pese o Atlético Paranaense ter vencido a primeira partida, mas é uma equipe que o retrospecto mostra que fora de casa é uma equipe totalmente diferente quando joga em casa. E o Inter pode aproveitar da força da torcida, do bom futebol que tem e tentar superar a equipe do Atlético Paranaense, que tem bons jogadores, tem um esquema definido e com certeza vai ser um grande jogo. Difícil apontar um favorito? É, mas eu daria uma tendência para o Inter até pela importância de jogar em casa, mas não podemos desprezar o Atlético Paranaense, que joga por 2 resultados, uma vitória e um empate. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Campeonato Brasileiro Série A.
A maioria dos clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro está pedindo mudanças no árbitro de vídeo, o famoso VAR. Segundo os clubes, esse recurso só deveria ser usado para reverter uma decisão caso a marcação do juiz seja um erro claro. O comentarista Mário Silva analisa a polêmica do VAR.
Terminado o primeiro turno do Campeonato Nacional, o VAR continua trazendo polêmicas. Mais da metade dos clubes que disputam o Campeonato Nacional da Série A pediram mudanças no VAR, principalmente na questão do sigilo. Ou seja, os clubes querem saber o que que o árbitro conversa com aqueles que estão lá em cima na telinha, o pessoal do VAR. E querem também que os lances sejam mostrados no telão e que o público seja informado. Isso tem uma razão de ser, porque às vezes o VAR está atrapalhando em vez de ajudar. O árbitro, quando está em campo, fica dependente do VAR, principalmente se ele tiver uma categoria, um respaldo maior. Ou seja, um árbitro iniciante, com um árbitro cascudo lá em cima, a coisa pode complicar. O VAR é importante, veio para ficar, mas precisa de algumas adaptações, precisa ser mais estudado. Na Inglaterra, o VAR custou a ser lançado. Os árbitros fizeram vários cursos, reciclagem, para tentar não atrapalhar o jogo. E isso vem acontecendo. Você não vê na Europa, principalmente na Inglaterra, jogadores partirem para os árbitros, cobrando a ajuda do VAR e por aí vai. Então, os clubes estão com razão. Não há por que esconder. Primeiro, o que, que um conversa com o outro? VAR e juiz de campo. E segundo, mostrar àquele que está pagando, o torcedor, o que está acontecendo. Eu concordo. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Um outro assunto polêmico e que muito cobrado é sobre a queda da produção de uma equipe na virada do primeiro para o segundo turno, o que marca a metade da competição. Normalmente as equipes que estão na ponta registram essa queda de rendimento. Esse é o assunto do professor de Educação Física, Wagner Gomes.
Vamos começar daqui a pouco mais 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, que é o segundo turno. E muita gente não leva em consideração que nós temos um campeonato muito longo. E com isso, quem não tem um elenco grande e bem qualificado, tem dificuldade de rodar a equipe ao longo do campeonato. E é muito comum você perceber uma equipe que vem muito bem e de repente cai de produção. Aí vem a imprensa, critica, vem a torcida vaia, todo mundo pressiona, às vezes o técnico perde a sua posição, mas a culpa não é dele. Simplesmente existe uma coisa chamada curva de esforço. Ninguém consegue subir o tempo todo a sua condição física. Então, por ser um campeonato longo, chega um ponto que algumas equipes têm uma queda, depois até sobem novamente. Mas o que falta é essa paciência para dar o tempo da recuperação e da retomada no campeonato. Aqui no Brasil não se tem paciência para isso. Mas é necessário observar esses detalhes, ter paciência e mais um pouco de inteligência em alguns aspectos, para poder entender que existe por trás de tudo isso uma coisa chamada ciência. Então, fiquem atentos, fiquem ligados. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
O volante Yuri aprovou o novo esquema implantado por Oswaldo Oliveira. Detalhes com Maurício Costa.
Pela primeira vez desde que assumiu o Fluminense, o técnico Oswaldo Oliveira recebeu mais elogios do que crítica dos torcedores. A decisão de entrar com dois volantes contra o Corinthians deu mais liberdade a Paulo Henrique Ganso, que inclusive fez o gol da vitória. Coube a Alan e Yuri a missão de proteger a defesa e conter os avanços dos adversários. Para o confronto deste domingo contra o Goiás, às 7 horas da noite no Serra Dourada, a tendência é repetir o esquema utilizado na partida contra o Timão. E Yuri aprovou a mudança.
Até como o Alan falou, foi a primeira vez na temporada que a gente jogou assim com dois volantes. Eu achei que a gente foi bem, né? Lógico que tem coisas para acertar e aproveitar essa semana para acertar isso e buscar a vitória. Cara, acho que ficou bem claro, né, que o Ganso teve mais liberdade, né? Ali com dois volantes a gente ficou mais protegido. Se ele vai continuar com essa formação ou não, é só ele, né? Na semana a gente vai ficar sabendo. Estamos preparados, né? Pro jeito que a gente jogar. Acho que a gente tá bem preparado e focado aí.
A partida de domingo contra o Goiás é fundamental para a recuperação do tricolor no Campeonato Brasileiro. Com 18 pontos conquistados e fora da zona do rebaixamento no fim do primeiro turno, o Fluminense iguala a pontuação do Esmeraldino se derrotá-lo e se afasta dos quatro últimos na classificação. Yuri fala sobre a postura que o Flu tem que adotar quando entrar em campo.
Cara, pra gente vai ser outra final, daqui pra frente não tem muita diferença, a gente vai encarar cada jogo como uma final, a gente precisa pontuar e a gente vai com esse pensamento.
Lembrando que logo na estreia do Campeonato Brasileiro, o Goiás venceu o Fluminense por 1-0 no Maracanã com um gol de Rafael Vaz. Foi o início de um péssimo primeiro turno para o tricolor. Para não voltar à zona do rebaixamento, a diretoria correu atrás de peças para o elenco. Ourinho e Lucas Claro devem ser apresentados ainda nesta semana como reforços para o restante da temporada. Lucas Claro é zagueiro, tem 28 anos e estava na Turquia. Ourinho é lateral esquerdo, tem 24 anos, começou no Santos, passou pela Ponte Preta e voltou ao Peixe. Yuri chegou a atuar como lateral no Santos e fala das características do jogador.
Bem, ele tá em casa já. Então, eu peguei ele sim, é um jogador que para mim tem um potencial muito grande e acho que ele vem focado aí para disputar ali um espaço para ele, né?
O Fluminense volta a treinar nesta quarta-feira às 10 horas da manhã no Centro de Treinamento Pedro Antônio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Campeonato Brasileiro Série D.
Eduardo Rocha, presidente do América de Natal e da Liga do Nordeste, na sua luta para mudanças na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, ganhou o apoio do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto, que também é um dos vices da Confederação Brasileira de Futebol. Noveleto se manifestou a favor de um novo modelo, mas tem proposta diferente da qual foi apresentada por Eduardo Rocha. Valdir Luiz comenta a Série D e as possíveis mudanças.
Já existe um projeto para que em 2020 tenhamos mudanças na Série D do Campeonato Brasileiro. É uma competição que a CBF teria que tratar com mais carinho, porque envolve equipes de todo o país. Poderia haver uma padronização das competições B, C e D. É diferente o regulamento da Série D para o regulamento da Série C. O regulamento da A e da B é praticamente idênticos. São 20 equipes disputando 2 turnos, no total de 18 partidas. É diferente a Série C. A primeira fase é regionalizada, 10 clubes de cada fase. E 4 desses 8 são os 4 que sobem e os 4 que permanecem para o ano seguinte. Mas a Série D não, é regionalizada, não tem apoio de TV, não tem apoio da CBF e os clubes, somente o presidente da Liga do Nordeste, que é um apoio maior. Acredito que a CBF venha tratar com carinho, porque isso gera emprego, gera mais jogos de rentabilidade para os clubes, aparecimento de mais jogadores. Eu acho que é uma iniciativa que a CBF deve ter muito cuidado e aprovar essa ideia, porque a Série D poderia ser alongada também, como a Série B, fazer 4 chaves, mas com jogos praticamente até o final do ano, que geraria emprego, rentabilidade e também tentar que uma televisão comprasse para que houvesse uma condição maior das equipes se reforçarem. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
O Fato em Foco.
A Associação Portuguesa de Desportos escapou mais uma vez de perder o Canindé. Nesta terça-feira, mais uma vez o estádio foi levado a leilão, mas nenhum interessado apareceu para o arremate. Na opinião do presidente da Portuguesa Paulista, Alexandre Barros, é muito difícil que apareça algum interessado, uma vez que são muitas questões que levarão a uma briga judicial. O leilão aconteceu devido a uma ação judicial do jogador Canilo Petrolli, que jogou pela equipe da Portuguesa entre os anos de 2002 e 2003. O valor da ação é de R$7.200.000.
Aconteceu nesse dia.
Hoje é aniversário do América Futebol Clube. Fundado em 18 de setembro de 1904, o América está completando 115 anos. O América do Rio de Janeiro, como é conhecido, já jogou mais de 4.500 partidas contra cerca de 600 adversários. Serviu de fonte de inspiração para a criação de muitos outros Américas no Brasil e no exterior, sendo que é o único que não tem assento e o primeiro no Brasil a ser batizado com o nome do continente. 7:58, o Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7:45. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.